mas passa a palavra ao senhor Évito Luciano.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu serei breve em função do tempo. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que tomei nota com muita atenção de todos os comentários que foram expressos nesta sessão, que considero da maior importância para que uma entidade como a que represento tenha a concreta dimensão do problema e da sensibilidade associada a ele. Eu irei transmitir todas as preocupações à alta direção da ICANN, que, aliás, já está ciente. E posso lhes garantir, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, que a alta direção da ICANN, ela não fugirá à responsabilidade de ter em conta as questões políticas associadas a esses pedidos. Isso já está bem claro e, como eu disse, não houve decisão a respeito porque há um processo sendo observado. A melhor solução no âmbito do processo, senhor presidente, eu me permitiria retomar uma referência do embaixador Benedito, seria um consenso, um diálogo entre as partes envolvidas. Essa seria a melhor solução. Mas na ausência desse diálogo, desse consenso, eu acho que o diálogo já existe, mas na ausência de um consenso, então há mecanismos. Como eu me referi, há um processo de objeção em curso, há a possibilidade de que os governos cheguem a um consenso a respeito na próxima reunião. Enfim, quanto às perguntas específicas, para ser breve, bom, eu gostaria de dizer o seguinte, a senadora lembrou que eu, como servidor do Estado brasileiro, tenho mais de 20 anos de serviços prestados ao Itamaraty, e com uma folha de serviços de que eu me orgulho muito, eu aceitei me licenciar do governo para assumir essa função, no entendimento de que eu não estou aqui apenas para representar o interesse da ICANN no Brasil, mas também no sentido contrário, para levar à ICANN o interesse nacional e continuar assim a serviço deste país. E faço isso no intuito de ocupar mais espaços e abrir mais oportunidades para que o Brasil tenha cada vez mais vez e voz em ambientes como este. Isso foi decorrência de um trabalho que eu fiz de pesquisa que resultou até numa tese, depois foi publicada em livro em 2011, a respeito da governança da internet de modo geral. E a minha tese, para ser muito breve, é a seguinte: o Brasil está plenamente habilitado, tanto do ponto de vista técnico quanto político, de atuar em qualquer modalidade de fórum existente, seja governamental, seja não governamental, privado ou Nações Unidas ou onde quer que seja, como de fato já vem fazendo, como o embaixador Benedito bem atuou. Então, eu considero extremamente importante esse tipo de diálogo. Eu gostaria de dizer que pode-se questionar a respeito de uma decisão que tenha sido tomada no âmbito dos governos em 2007, como o embaixador mencionou, quanto à sensibilidade de certos termos geográficos, se ela está sendo observada ou não. A rigor, como nenhum novo termo foi introduzido na raiz do sistema desde então, não se pode dizer que essa decisão tenha sido contrariada. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque na época, em 2007, quando se aprovou no âmbito do Comitê Assessor Governamental essa recomendação, fui eu que briguei por ela, porque na época eu era o representante brasileiro no Comitê Assessor, na reunião de Lisboa, inclusive o professor Glaser também estava presente. Então, eu considero que é claro que pode ser uma questão sujeita à interpretação, mas eu considero que aquela decisão, ela permanece válida. E é importante que os governos revalidem e retomem, sim, na medida do possível, na próxima reunião de Durban, como uma demonstração de que há, sim, uma preocupação de interesse público que precisa ser mencionada. Quanto à governança mais democrática e à tendência de que, com a expansão da internet para outras regiões do mundo, há necessidade de não ficar muito concentrado nos Estados Unidos, eu só gostaria, para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que esta também tem sido uma preocupação e há iniciativas em curso, primeiro, no sentido de que as operações da ICAN, hoje, elas estão sendo distribuídas, elas sairão, deixarão de acontecer unicamente na sede, na cidade de Los Angeles, e serão distribuídas também com uma sede operacional que está sendo aberta em Istambul, na Turquia, e outra sede operacional em Singapura, né, num esforço de internacionalização. Além de escritórios de representação e da escolha de pessoas para fazer o contato mais próximo com as comunidades que precisam dessa interlocução, que é justamente o meu caso para o Brasil e para a região da América do Sul. Então, essa preocupação existe, senhor presidente, e eu estou à disposição e deixo a todos um convite, quem se interessar pela ICAN, que participe de alguma forma ou de reuniões, ou estejam lá, porque a ICAN não é uma entidade que depende de associação. Ela é uma entidade aberta às partes que têm interesse no assunto. E quanto mais brasileiros tivermos lá, quanto mais vozes da região amazônica ou da região da América do Sul tivermos lá, melhor será a condução dos interesses específicos da nossa região e do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado a vossa senhoria. Eu desejo designar a senadora Vanessa Graziottin, até pelo seu nível de envolvimento, que Vossa Excelência pudesse recolher todas essas contribuições e tantas outras e pudesse propor a esta comissão um posicionamento em relação a este tema. A designação que faço a Vossa Excelência é na direção de fazermos com que esta comissão possa ter um posicionamento e nós possamos, inclusive, solicitar ao presidente do Senado da República, o senador Renan Calheiros, que também esta casa se posicione à proteção do tema Amazon.
Eu quero acolher a observação e a sugestão de Vossa Excelência, já podemos fazer isso nesse momento. Eu apresentei, sugeri um requerimento ao plenário da Casa, foi remetido para ser ouvida a Comissão de Relações Exteriores primeiro e depois, posteriormente, podemos até levá-lo novamente ao plenário pela importância da matéria. Senadora Ana Amélia é relatora e já está com o relatório pronto, presidente.
Essa é a rapidez feminina, presidente.
Mas eu penso que nós talvez não tenhamos oportunidade nesta reunião. Esse tema tem que ser debatido, os termos têm que ser debatidos. Às 10h30, nós temos o chanceler patriota. Então, eu acho que nós poderíamos, é a proposta que faço, na próxima reunião deliberativa que nós tivéssemos aqui, nós poderíamos discutir sobre esse tema e aí nós construiríamos um posicionamento da comissão.
Caro presidente, eu respeito muito a posição de Vossa Excelência. Nós estamos concluindo uma audiência pública aqui para debater exatamente essa questão. Do ponto de vista prático, estando pronto o relatório, ele agrega apenas o que foi debatido aqui com muita competência pelos expositores, queria cumprimentar, e ele não tem juízo de valor sobre o mérito do que estamos examinando. Com base no artigo 222 do Regimento Interno, a senadora está propondo um voto de apoio a ele. Então, eu penso que a matéria não representa polêmica ou divergência profunda aqui dentro. Não. Então, por isso apenas. Mas é uma
inclusive, não são excludentes, são complementares. Podemos fazer o voto de apoio, mas eu estou pensando em além. Eu estou pensando em designar a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa apresentar ao conjunto das senhoras senadoras e senhores senadores um posicionamento quanto ao mérito, quanto ao conteúdo dessa questão.
Perfeito.
Então, faríamos a aprovação
do voto de apoio.
Do voto de apoio.
Perfeito.
E fica designada a senadora Vanessa Graziottin para poder apresentar à comissão um conteúdo para que nós possamos tornar esse conteúdo um posicionamento da Comissão de Relações Exteriores.
Perfeito, presidente.
Agradeço muito às suas excelências, ao embaixador Benedito Fonseca, ao senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, ao senhor Parcival Henrique, ao senhor Everton Luceiro e ao senhor secretário-geral da Organização de Tratado da Amazônia, o senhor embaixador Rob, pelas contribuições, por terem permitido que nós pudéssemos aprofundar o debate em relação a esse tema que originalmente a senadora Vanessa Graziottin traz a esta comissão. Muito obrigado aos senhores por essa contribuição.